A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje a gente está recebendo três convidados. Estou recebendo o João Vicente Goulart, ele é presidente do Instituto João Goulart e está lançando aqui em Belém o livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, que foi lançado pela editora Civilização Brasileira. Também estou recebendo hoje a professora Gislaine Costa, que é doutora em Educação e é professora do campus Tocantins-Cametá, que é uma das unidades que está promovendo a visita do João Vicente aqui em Belém. E também estamos recebendo a Aline Campelo, que é presidente do Partido Pátria Livre, também está envolvido na organização, no lançamento desse livro aqui em Belém. Aline, também muito obrigado pela sua participação, professora Gislaine, João Vicente, obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Web, bem-vindos.
Para nós é uma satisfação estar hoje aqui na Rádio Web da UFPA, porque sempre um motivo de satisfação estar visitando Pará nesse momento, Belém, no lançamento desse livro que nós nos dedicamos algum tempo, editado pela Civilização Brasileira. Agradecer aqui aos companheiros do PPL, do Partido Pátria Livre, agradecer a professora Gis, que aqui nos acompanha. Enfim, agradecer a todos aqueles que estão nos recebendo aqui nessa cidade, por essa satisfação de podermos contar essa história, lançar esse livro, que é uma história de um momento crítico, não é? Da trajetória de um homem como foi o presidente João Goulart, que idealizou uma nação para os trabalhadores brasileiros e não pôde levar esse sonho ao fim, porque nós tivemos o golpe de 1964, que impediu a implantação da então reformas de base, que era uma proposta para tirar o Brasil do subdesenvolvimento, reformas estas que até hoje não foram realizadas no Brasil. Então, meu muito obrigado a todos, obrigado a vocês aqui da Rádio Web, por estar hoje aqui podendo explicar esses detalhes do livro, da atual política, enfim, daquilo que é de interesse não só para os estudantes, como interesse de todos nós brasileiros.
Professora Gislaine está vinculada ao campus Tocantins-Cametá, como eu já mencionei, e atua no grupo de pesquisa FILIA, né? Filosofia, Linguagem e Alteridade na Educação. Professora, como é que se organiza um pouco o trabalho desse grupo para a gente entender como é que chegou aqui a participação do João Vicente Goulart?
Olá, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a Rádio Web, o UFPA, e também mencionar que é uma honra oferecer hospitalidade ao professor João Vicente Goulart, né, que nos honra com a sua presença aqui na UFPA. E eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, que é o FILIA, Filosofia, Linguagem e Alteridade na Educação, e eu coordeno uma linha de pesquisa que discute diferença, inclusão e memórias, né? Então, o livro, né, do João Vicente, ele traz um pouco dessa importância da escrita de si, da memória, como essa possibilidade de contar-se, de narrar-se e trazer um pouco, né, dessa história que precisa ser sempre lembrada, né, na história do Brasil, que por vezes ela sofre um processo de apagamento. Então, para a gente, em nome da UFPA, é uma honra poder estar recebendo o João Vicente, estar podendo participar desse processo de organização da agenda dele aqui em Belém do Pará.
Tá certo. E Helene, como é que o partido também se envolve nessa discussão sobre a valorização da memória política, né? A construção de uma história pautada nessas experiências, né? Que eu acho que também é muito importante do ponto de vista político, além de histórico, né?
Sim. Em primeiro lugar, agradecer, né, a acolhida que a universidade faz à vinda do João Vicente aqui à nossa cidade, em especial aqui a Rádio Web, né, e a todos que nos ouvem, porque, inclusive num momento tão particular, né, da história do nosso país, nós termos aí a possibilidade de fazer um reencontro, né, com a nossa história, que foi interrompida de uma forma brusca em 64, quando o país construía um projeto de nação, né, procurava dar enfrentamento a problemas estruturais, a exemplo das questões da terra, da educação, da cultura, quer dizer, nós temos que ter a possibilidade de fazer esse resgate, né? E o Partido Pátria Livre é um partido que tem aí no escopo da sua construção exatamente a busca da construção de um projeto de nação, uma nação com soberania, né? Uma nação em que realmente os interesses nacionais eles prevaleçam, no sentido de enfrentar as desigualdades sociais, as desigualdades regionais e garantir as condições para uma sociedade mais igualitária.
A proposta do livro é super interessante, né? Traz aí um projeto justamente de memória, né? O título do livro é Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, né? A gente geralmente, quando fala desse período, né, do golpe, de como o presidente foi deposto pelo golpe, né, se remete aos fatos mais políticos, né, ao caso político da deposição, mas esse período do exílio, que é um aspecto que muitos agentes da sociedade, políticos, artistas passaram, né, às vezes fica meio obscuro, né, porque às vezes não se tem esse relato, não se tem como resgatar essa memória. Eu queria que você falasse um pouco de como é que é trabalhar com esse aspecto da memória e de um período que talvez que só realmente quem é próximo da pessoa poderia relatar, né? Como é que é resgatar esse período que às vezes fica obscuro? Um período de 12 anos fica, parece que, esquecido, né?
Realmente a intenção, inclusive na introdução do livro, a gente faz essa ressalva de que não é um livro de academia. É um livro essencialmente de memórias, um livro biográfico de memórias. Porque é um livro que traz um relato muito profundo de uma relação familiar e de um recorte temporal muito específico. Ele começa no dia 1º de abril de 64, que é o dia onde começa o golpe e começa a transferência de nossa família, de uma família brasileira, cujo pai era o presidente da República, para o desterro. O relato transcorre durante exatamente só esse período do exílio, que é um período que muitas vezes os historiadores não o trazem à tona, porque falta realmente informações, não é?
Fontes históricas.
Fontes históricas, técnicas, enfim. Então, o que a gente tentou nesse período de escrever, de construir, porque é um mergulho, né, que você dá no passado. E esse mergulho, muitas vezes, ele é tumultuado, né? Traz imagens à tona, traz conceitos, muitas vezes, que você tinha até relevado para não voltar a ver aquele sofrimento. O exílio traz, dentro desse bojo, dentro desse contexto da vivência, da vida que vai se passando, de uma criança que vai com 7 anos para o exílio, se torna adolescente no exílio, se torna adulto no exílio, casa no exílio e só retorna ao seu país depois que seu pai morre ainda no exílio, e que é uma responsabilidade que o destino trouxe a essa família. Tanto é que Jango se torna o único presidente constitucional do Brasil a morrer no exílio. E por que causas morre no exílio? Morre porque ele entendia que era a missão dele morrer no exílio. Enquanto houvesse um brasileiro exilado, enquanto houvesse perseguições políticas no Brasil, enquanto houvesse torturas no Brasil, enquanto houvesse cassações no Brasil, enquanto houvesse desaparecimentos forçados com pessoas que estavam sob a tutela do Estado brasileiro desaparecendo dentro dos cárceres, enquanto a democracia ruía, enquanto se destruía o habeas corpus, enquanto o Congresso era fechado, enquanto as liberdades individuais eram cerceadas, enquanto tudo isso acontecia, ele representava no exílio o rei deposto. Se ele voltasse ao Brasil, e como foi convidado, inclusive por alguns setores militares algumas vezes, ele estaria legitimando tudo aquilo que estava acontecendo contra a democracia, contra a liberdade e contra, principalmente, a nossa soberania brasileira, pela qual ele tanto lutou, pela emancipação de seu povo, pela qual ele tanto lutou, por uma política externa independente, pela qual ele tanto lutou, para que o Brasil fosse dono do seu destino, que já não era mais, estava na mão dos interesses estrangeiros, dos interesses americanos, que inclusive patrocinaram e orientaram o golpe de Estado de 64 através de financiamentos, através de colocar a quarta frota americana na costa brasileira, através de dar a sustentação militar, caso houvesse resistência, ocorreria no Brasil essa grave, talvez até uma grave luta fratricida entre irmãos brasileiros. Então, o exílio, esse período do exílio, é realmente um período onde poucos historiadores se referem a ele pela não convivência com o dia a dia. Mas são momentos difíceis, são momentos alguns alegres, são momentos que, paralelamente ao desenvolver a vida no exílio, o livro também traz momentos específicos políticos da América Latina. Porque não nos esqueçamos, não é, que durante esses 12 anos, principalmente entre os anos 60 e meados dos anos 70, a América Latina se torna um ninho de ditaduras militares patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos. Cai o Brasil em 64 e, seguidamente, depois cai todos os países latino-americanos, e era uma linha orientada politicamente pelo Departamento de Estado americano. Especificamente pelo Henry Kissinger, quando ele cria no Departamento de Estado americano o Comitê dos 40, que era um comitê internacional de pregar as ditaduras nos países que não se subordinavam às orientações econômicas e políticas do Império Americano. Então, esse momento, né, essas lágrimas do exílio são os que os historiadores não têm acesso e que nós tentamos, de uma forma familiar, de uma dialética mais intimista, vamos dizer assim, tentar demonstrar aos leitores todo aquele sofrimento e toda aquela luta que, no final, valeu a pena lutar, evidente, com todos os sofrimentos, com a perda do pai no exílio, com o não retorno dele, mas que se aprende a luta pela democracia e pela liberdade.
Só para complementar aí, João Vicente, eu acho que é um aspecto interessante, justamente esse ponto que você falou, que João Goulart, ele foi viver o exílio e passou por alguns países da América Latina, não é isso? Que também viviam processos de ditaduras militares, né? E, lógico, também acompanhando os reflexos dessa ditadura aqui no Brasil. Eu queria que, assim, para dar um gosto de quem quiser ler o livro, quiser conhecer um pouco, que momentos, por exemplo, o senhor poderia destacar dessa vivência da ditadura na América Latina e também acompanhar à distância o sofrimento, as dificuldades de quem vivia a ditadura aqui no Brasil?
Tem muitas pessoas que acham que a ditadura no Brasil foi dita branda. Não se mede ditadura pelo número de mortos. Ditadura é ditadura em qualquer circunstância. E o Brasil foi o condutor. O pensamento da escola de guerra, da escola política, do anticomunismo na Argentina, brota no Brasil. E ele se expande sem deixar rastros. Quem pensa, por exemplo, não, a ditadura do Pinochet foi mais violenta que a do Brasil, aqui não houve ditaduras. Não, todo o sistema de informações dos outros países eram comandados pela ditadura brasileira. Lá no Uruguai, por exemplo, quando chegamos lá, o Uruguai era uma democracia. O povo uruguaio tinha, assim, uma verdadeira alegria em receber o presidente democrático do Brasil, que tinha sido golpeado pelos militares. E isto muda em poucos anos, à medida que a América Latina vai se tornando esse campo de concentração das ditaduras de direita através dos golpes de estados militares. Lá no Uruguai, por exemplo, foi um processo de esfacelamento da democracia, já ainda no último governo eleito pelo povo uruguaio, que foi o período nas eleições de 72, que tinha um presidente lá chamado Pacheco Areco, que transmite para o Bordaberry, que é outro presidente de direita, os militares já no comando antes deles darem o golpe. O que eles fazem? Eles criam uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, que era a teoria era brasileira. Ou seja, o que é a segurança nacional aqui? Isso até hoje nós temos que discutir politicamente num futuro de uma nova constituinte, o papel dos militares que tinham ontem e o qual eles devem ter hoje. Isso é uma discussão muito séria que nós devemos ter, porque nós devemos, sem dúvida alguma, respeitar as Forças Armadas principalmente brasileiras, mas fazê-las entender que o papel de segurança nacional não é mais um papel de fronteira, nem lutar contra o povo que está desarmado, desamparado, desempregado. Que o papel dos militares hoje, numa nova perspectiva de segurança nacional, é que eles têm o papel da defesa da Amazônia, da defesa de nosso subsolo, da defesa da plataforma marítima, da nossa Amazônia Azul, que nós temos não só a questão do petróleo e do pré-sal, como tem uma biodiversidade das mais importantes nas 200 milhas de nossa plataforma, que são algas raríssimas de biodiversidade que hoje fazem parte de pesquisas altamente sofisticadas da medicina molecular, que nós temos que ver essa defesa. Essa é uma questão que nós temos que discutir. Mas na época os militares eram orientados pelo Departamento de Estado. E o Uruguai sofreu esse golpe através do Terceiro Exército, o mais poderoso, que hoje é a Terceira Região, que chamam. Então, à medida que a gente vai crescendo no exílio, a gente vai transpondo países e vendo no livro também como vão se dando esses golpes de Estado paralelamente e como as ditaduras vão se unindo através dos seus serviços secretos de informação, perseguindo os exilados, companheiros que morrem, que tu conversavas ontem num hotel, que no outro dia foram sequestrados pela AAA Argentina, sequestrava pessoas uruguaias, amigos nossos. Então é um processo duro de convivência com a opressão. E isso a gente tenta relatar de uma forma tranquila, de uma forma assimilada. Eu mesmo fui preso, torturado no Uruguai, está no livro, minha mãe foi presa, mas tudo isso nos serviu para elevar o nosso caráter, a nossa resistência à luta e o nosso entendimento de que só vai para o exílio quem luta pela pátria.
Professora Gislaine, um aspecto importante, o João Vicente comentou logo no começo da entrevista que o livro não é acadêmico, né? Mas aí ele acaba agora servindo de uma referência, uma fonte, justamente para os estudos que a senhora falou em termos de discutir memória, discutir alteridade. Como é que, por exemplo, essa experiência dele pode ser útil para justamente criar métodos, criar novas discussões no ambiente acadêmico, professora?
Apesar de um livro, né, como ele reforça, trazer um pouco desse olhar, né, íntimo da memória, da experiência de si, ele, de certo modo, ele também, ao meu ver, é um instrumento de luta política. Existem diferentes formas de luta política, né? E eu vejo no livro do João Vicente essa possibilidade de, através da memória, né, de si, da escrita de si que ele traz no livro, também uma relação com o outro, que é a questão da alteridade, porque nós vamos, na medida da leitura, nos constituindo também como esse outro, nos envolvendo e percebendo a importância desses relatos, né? E para pensar não como uma perspectiva saudosista ou de uma retomada somente a fatos do passado, mas para pensar o presente. Acho que esse é um instrumento importante de luta política hoje, porque ele permite, a partir dessa escrita, de uma memória, de uma escrita de si, a possibilidade das gerações de hoje pensar o presente. E hoje nós temos diferentes desafios para pensar o presente, né? Então, certamente, o livro do João Vicente é um convite, também é uma experiência e, ao meu ver, um acontecimento. Certamente há um antes e um depois desse encontro, dessa leitura com o livro, e que nos desafia. Desafia como a geração presente hoje a se perguntar, né? Nós que recebemos essa herança de pessoas que lutaram, que se envolveram, que defenderam um projeto de nação, que foram violentados, né, na sua possibilidade de permanecer no seu país de origem, tiveram que conviver, que viver no exílio, nós hoje recebemos uma herança dessa geração. Mas fica o desafio, né? O que esta nossa geração vai deixar de herança para gerações futuras? Então, eu penso que o livro do João Vicente não é apenas um livro de memória, mas ele pode ser, sim, um instrumento de luta política e um bom uso dele nos espaços da academia para que a gente possa construir novas formas de enfrentamento para os problemas que nos desafiam hoje, principalmente em contextos em que a gente é extremamente tensionado por perspectivas de golpes, de novos golpes, que atentam quanto à democracia e ao Estado Social de Direito no Brasil.
Lene é, com certeza, uma referência, uma fonte de estudos, de novas possibilidades para pesquisa também. A Gislaine falou, também é uma referência para a organização ligação política, né?
Sim, sem dúvida, né? Porque nós não podemos conceber a construção, né, de um pensamento hoje ou numa perspectiva de futuro sem conhecer com maior profundidade possível o nosso próprio passado, a nossa própria história. E como foi falado aqui no início por você, esse momento, né, de exílio, ele nem sempre se coloca na sociedade, quer dizer, ele não se torna visível. O que se dá, o que acontece, né? De que maneira o fato que levou ao exílio repercute na vida das pessoas e como isso também vai se relacionando com o próprio desenrolar da história do país, né? Então, nós termos a possibilidade de fazer esse resgate a partir desse ponto de vista, que em tese é um ponto de vista familiar, né? Mas de uma família pública, quer dizer, ele fortalece as condições de nós termos uma melhor compreensão do que levou o país, né, a atravessar os 21 anos de ditadura que atravessou e o que foi interrompido naquele momento, né? E o porquê que foi interrompido e no que isso representaria do ponto de vista de nós perseguirmos um caminho de construção de um país com soberania, com independência e com justiça social.
João Vicente, você já mencionou, o livro está focado nesses 12 anos de exílio, né, entre o golpe e a morte de João Goulart, mas aí em torno da figura dele há outros fatos interessantes, inclusive você menciona em algumas entrevistas, né, que há, por exemplo, documentos do SNI, né, que falam da atuação de João Goulart e que não entraram aqui nessa discussão desse livro, mas aí de repente já há planos para uma nova publicação, um novo livro que a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre a figura, sobre outros fatos relacionados à morte, por exemplo, de João Goulart?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o livro, antes que nada, quando a gente idealizou o livro, era para ser um tributo a Jango. O livro tomou uma dimensão até maior do que a gente esperava, porque era um livro intimista, um relato familiar. Mas o livro, realmente, para nossa boa surpresa, né, tomou uma dimensão maior do que a gente esperava. Hoje o livro foi indicado pela própria Civilização para o Prêmio Jabuti. Na primeira classificação, agora, depois de milhares de livros indicados, foi classificado entre os 10 melhores na categoria de biografia e, para nós, é uma surpresa agradável. Já está na terceira edição o livro, mas realmente, o livro, depois que foi lançado, todo mundo perguntava, e depois, o que aconteceu depois da morte? Porque ele foi feito exatamente para ter esse recorte, né? Esse recorte temporal específico. E nós já tivemos uma reunião agora com a Civilização Brasileira, estamos montando um projeto exatamente para escrever o legado. Qual é o legado do governo João Goulart? E aí eu vou resgatar as palavras do seu ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, que dizia: o governo João Goulart não caiu pelos seus defeitos, caiu pelos seus acertos. E são essas reformas de base que eram propostas para uma nova nação brasileira, é que é o legado de Jango. E essa reunião foi muito interessante lá na Civilização Brasileira. Nós estamos discutindo, é um livro um pouco mais amplo, um livro que vai ter que ser pesquisa, tem um título, vamos dizer assim, provisório, chama-se Jango, o País que Perdemos, que é o legado de tudo isso. E nós esperamos fechar o contrato com a Civilização e nos dedicar a essa segunda etapa, que é uma etapa com mais pesquisas, é uma etapa quase que programática para um novo desafio do Brasil. Porque eu acho que se hoje nós temos aí um Brasil vivendo essa situação política difícil que nós vivemos, nós, por outro lado, nós há mais de 50 anos continuamos debatendo o Jango e as reformas de base. As reformas que esse país necessita são as reformas que não foram feitas lá atrás. Para nós foi uma grata surpresa essa resposta de todos os leitores e estamos aí já montando o segundo projeto, que é o legado, né? É o Jango, o Brasil que perdemos, que vai trazer no seu contexto, já com um pouco mais de pesquisa, ou a parte do seu legado, das reformas, do que ele deixou, como é que seria o nosso país hoje se nós tivéssemos feito lá atrás essas reformas, qual foi a equipe que orientou Jango, porque o governo Jango é o governo Jango, não é o Jango, né? O governo Jango tinha o que a ditadura durante 21 anos chamou um governo incapaz. Eram pessoas como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Celso Furtado, Valdir Pires, Anísio Teixeira, Evandro Lins e Silva. Então nós temos aí pessoas, né? Nós vamos ver esses incapazes, como é que a gente insere e fazer uma proposta para um Brasil mais novo, mais justo, mais solidificado na justiça social.
Okay. Enquanto os projetos aí se desenrolam, né, a gente vai ficar aí nesse aguardo. Fica aí o convite, então, para quem quiser conhecer. O título do livro, novamente, é Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Foi publicado pela editora Civilização Brasileira, com certeza no site. Há como conseguir informações para o acesso a esse livro, não é isso?
Inclusive já tem e-book.
Então fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse período de exílio, essas histórias, essas memórias, fica aí o convite para conhecer o livro do João Vicente Goulart. Professora Gislaine, Helene Campelo, também muito obrigado pela participação de vocês, pela contribuição para a gente enriquecer aqui o debate. João Vicente, também muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Os nossos agradecimentos à universidade, aos estudantes e por essa oportunidade de nós deixarmos aqui a nossa palavra e a divulgação desse livro, que se aqueles que o lerem puder ressaltar o quanto é difícil nós conquistarmos a democracia e a liberdade, nós já teríamos contribuído uma grande parte. Então, meu abraço aos estudantes, à direção, aos professores e meu muito obrigado.
Muito obrigada também aí pela atenção de todos, né? E, sem dúvida, fica o convite para que nós possamos estabelecer aí esse reencontro com a nossa história, a história do povo brasileiro, através dessa leitura muito particular feita pelo João Vicente sobre o exílio do seu pai e de toda a família.
Eu gostaria de agradecer, né, em nome da Universidade Federal do Pará, a vinda do João Vicente, né, até Belém, deixar o convite para que as pessoas possam, né, fazer a leitura do livro. Certamente será uma leitura com um sabor de experiência, né, uma experiência muito rica de ler o livro. E já deixa a saudade, né, da gente ser também desafiado para organizar um novo encontro, né, do João Vicente, uma nova vinda. Já fica aqui, né, o nosso convite antecipado para que a gente possa estar organizando um novo encontro com um ciclo de palestras aqui dentro da universidade. A universidade novamente vai se sentir honrada de receber o João Vicente, né, para mais um ciclo de diálogos conosco, e uma contribuição importante, não apenas acadêmica, né, mas também a história política do nosso país.
Professora Gislaine Costa, muito obrigado. Lene Campelo, muito obrigado. E João Vicente Goulart também, muito obrigado.
Obrigado.
Eu agradeço então mais uma vez aos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Ryan Graves, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.